Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como está tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre esclerodermia, não é mesmo? Também chamado de esclerose sistêmica. Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o diagnóstico e tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aquele convite de sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir nosso Instagram. Segue do nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixar essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no nosso Instagram, cheque, porque todo domingo tem circular flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza, esclerodermia ou esclerose sistêmica, você sabe que é uma doença rara, com uma prevalência de 17,6 casos para cada 100 mil habitantes, e é uma doença que tem um acometimento sistêmico, imunomediado, crônica, e compromete vários sistemas do corpo, como eu acabei de dizer, como por exemplo o trato gastrointestinal, o sistema musculoesquelético, a pele, os vasos sanguíneos, os pulmões, os rins, o coração. Então é uma doença que ela tem uma etiologia assim variada no sentido de acometimento em si. Quando a gente pensar um pouquinho mais nessa fisiopatologia, a gente tem que lembrar que ele envolve um tripé ou uma tríade, que é a disfunção imune, a vasculopatia e a fibrose. Essas três coisas estão relacionadas à esclerodermia. Além disso, quando a gente pensa um pouquinho nas formas clínicas, temos que lembrar que existem várias, mas em especial, temos que lembrar de duas, a forma cutânea difusa e a cutânea limitada. Beleza, Lucas, isso tudo eu já sei, você me contou bastante, mas eu quero saber, como é que funciona o diagnóstico dessa doença? Eu quero fazer um exame X para me dar o diagnóstico logo em seguida. Isso existe? Não. Não existe um teste diagnóstico único para a doença. O diagnóstico é geralmente baseado nas características clínicas, na presença de autoanticorpos e nos traçados da capiloscopia periungueal. Então a gente vai fazer o quê? Uma junção da nossa boa anamnese, exame clínico e às vezes a gente vai dosar autoanticorpos. Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Chega um paciente pra mim, eu tô suspeitando de esclerodermia. Talvez eu possa estar suspeitando de uma forma clínica mais específica. Mas a primeira coisa, eu vou fazer uma boa anamnese. Vou entender meu paciente é do sexo feminino, masculino. Como é que tá o acometimento? Ele tem acometimento do trato gastrointestinal? Ele tem acometimento do seu esôfago? Ele tem acometimento já dos rins? Ele tem acometimento de pele? Eu vou avaliar isso tudo. Com certeza, uma boa anamnese e exame físico vai te ajudar bastante, sempre, é a base da medicina. Além disso, eu vou ter que lançar a mão de autoanticorpos. Por que isso vai ajudar? Porque a gente sabe que existem autoanticorpos que falam mais a favor de uma forma clínica do que da outra. Por exemplo, chega um paciente pra você e você tá suspeitando uma forma cutânea difusa. Uma cutânea difusa, Lucas? Uai, se eu tô suspeitando uma forma cutânea difusa, então um autoanticorpo que eu vou solicitar pro meu paciente é o antitopoisomerase 1, antigamente chamado de anti-SCL70. Exatamente, é esse raciocínio. Porque você sabe que na forma cutânea difusa existe um acometimento de pulmonar que envolve alveolite e fibrose, e também um acometimento renal que envolve a crise renal. Se eu estou suspeitando uma forma clínica da cutânea limitada, eu vou lançar a mão de outro autoanticorpo. Dessa forma, eu vou lançar na cutânea limitada a pesquisa para o autoanticorpo anticentrômero. Afinal, esse anticentrômero é o que fala a favor da cutânea difusa. Além disso, eu sei que meu paciente que tem uma forma cutânea difusa apresenta a famosa síndrome Kresge. Lembra dessa síndrome Kresge? É um paciente com calcinose, R de Renault, é de esofagopatia, S de esclerodermia e T de telangiectasia. Exatamente. E além disso, quando a gente pensar no acometimento pulmonar do paciente com uma forma cutânea limitada, é o acometimento do quê? Da hipertensão pulmonar. Exatamente. Então você vai correlacionar a clínica com autoanticorpos. Dessa forma, você vai ter uma noção do que você vai estar diante. Então, exames laboratoriais e de imagem vão ser também importantes, são fundamentais e muito importantes, porque eles vão ajudar a gente para estabelecer a extensão e a gravidade do comprometimento cutâneo e sistêmico. Se você quiser pensar um pouco além, o Colégio Norte-Americano de Reumatologia e o Congresso e o Colégio Europeu, eles também desenvolveram uma tabela. Não quero te falar sobre essa tabela, mas essa tabela envolve oito critérios, e se nesses oito critérios o paciente somar mais de 9 pontos, ele fala fortemente a favor de quê? Esclerodermia, também chamado de esclerose sistêmica. Beleza, tranquilo. Outra coisa que é importante pra gente fazer no diagnóstico dessa patologia, fazer uma avaliação do espessamento. A gente tem que fazer uma avaliação do espessamento da pele, e essa avaliação é feita por meio da palpação. Além disso, a pesquisa do acometimento intersticial pulmonar, ela deve ser realizada de forma precoce, por meio de provas de função pulmonar, com difusão de CO2, e caso o resultado seja alterado, deve-se realizar nesse paciente uma tomografia pulmonar de alta resolução para ver como é que ele tá. Beleza, Tranquilo, então a gente tem que lançar a mão de exames. Lucas, um pouquinho relacionado a diagnóstico diferencial, sei o que você poderia me falar. Quando a gente pensar em diagnóstico diferencial para esclerodermia, eu quero que você se lembre de uma doençazinha só. Eu quero que você se lembre na faceite eosinofílica. Pensou em diagnóstico diferencial de esclerodermia, é pensar necessariamente na faceite eosinofílica. Faceite eosinofílica. Esse vai ser o nosso grande diagnóstico diferencial. A faceite eosinofílica recebe outro nome, que é a famosa síndrome de Schumann. S-H-U-L-M-A-N. Então, faceite eosinofílica, ou também chamada de síndrome de Schumann. A faceite eosinofílica, ou síndrome de Schumann, é a formação de aderências entre a pele e as fáscias subjacentes, afetando as extremidades e face, o que dá um diagnóstico diferencial por conta do acometimento da esclerodermia. Então, o nosso grande diagnóstico diferencial dessa nossa esclerodermia, ou esclerose sistêmica, é a faceite eosinofílica, também chamada de síndrome de Schumann, que é a formação de aderências entre a pele e as fáscias subjacentes, o que vai afetar as extremidades e também, claro, a face do paciente. Beleza, tranquilo, em relação ao diagnóstico, estamos conversados. Lucas, eu quero tratar meu paciente, como é que eu vou tratar? O nosso tratamento vai ser muito baseado de acordo com a complicação dele. Beleza, então, por exemplo, vou tratar o Raynaud do meu paciente. Como eu posso tratar o Raynaud do meu paciente? Pensar em tratar o Raynaud do meu paciente é pensar em tratar um fenômeno que está muito relacionado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, prevenção do vasoespasmo. A gente tem que evitar que o paciente entre naquele vasoespasmo, que é aquela questão do nosso Raynaud. O paciente começa com palidez, depois ele evolui com cianose, depois com rubor. Então você tem que evitar que o paciente tenha esse vasoespasmo. E quais são os eventos desencadeantes desse vasoespasmo do Raynaud? Eventos desencadeantes são o frio e água fria, claro. E claro também, a gente tem que lembrar que um evento desencadeante do fenômeno de Raynaud é o uso de beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores pode ser um evento desencadeante de Raynaud. Então a primeira coisa a gente vai evitar, prevenir vasoespasmo. Então a gente evita esses eventos desencadeadores, como frio, água fria, beta-bloqueadores. Mas Lucas, e para tratar? O que a gente vai fazer para tratar? A gente vai lançar a mão de vasodilatadores. Vamos utilizar vasodilatadores, como por exemplo, nitroglicerina tópica, antagonistas de canal de cálcio, análogos de prostaciclina. Então a gente vai fazer essas medicações em si. Então a gente vai lançar a mão de vasodilatadores, nitroglicerina tópica, antagonistas do canal de cálcio, análogos da prostaciclina. A gente pode lançar a mão disso tudo. Mas Lucas, e se mesmo assim meu paciente não funcionou? Em casos graves e refratários, a gente vai fazer o que é chamado de simpatectomia digital ou lançar a mão da toxina botulínica. Beleza, tranquilo. Uai, Lucas, é meio difícil, tô ficando meio doido. Então, pensar em tratar Raynaud é lançar a mão do bloqueador de canal de cálcio, que é o antagonista do canal de cálcio. É lançar a mão também de algumas outras medicações, como você falou lá. Eu posso lançar a mão, por exemplo, também da sildenafila. E a gente tem que evitar fatores desencadeantes, de frio, água fria, o próprio tabagismo. Claro, evitar o uso de beta-bloqueador, que também seria um desencadeante. A gente pode lançar a mão disso. Lucas, e nessa crise renal, como é que a gente vai fazer isso? Na crise renal, é lembrar sempre do uso de IECA. Crise renal é lembrar sempre do uso de IECA. A gente sabe que existem os fatores de risco para crise renal, não sei se você se lembra, que é o paciente ser negro, paciente ser de sexo masculino, uso de corticoide, ciclosporina e, claro, ter a presença daquele alto anticorpo, que é o anti-RNA polimerase 1, também chamado de anti-RNA polimerase 3. Um desses dois fala a favor dessa crise renal. Então a gente tem que fazer isso. E a gente sabe que existem drogas que podem precipitar a crise renal, como, por exemplo, corticoide e ciclosporina, que eu acabei de falar. Então, pensar em tratamento da crise renal é lembrar necessariamente de uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina. Lucas, meu paciente tem uma esclerose, tem uma esclerodermia, uma esclerose sistêmica e ele está em crise renal. Pô, se ele está em crise renal, o que eu vou lançar a mão é o quê? De IECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina. O IECA é nossa droga de escolha. A gente vai manter o IECA mesmo na vigência de pior inicial da função renal. A gente vai manter esse IECA no paciente mesmo em vigência de pior inicial da função renal. E se for necessário dialisar, a gente mantém o IECA ainda. Então, o IECA é a nossa salvação para essa questão renal, para essa crise renal do meu paciente. Beleza, tranquilo. Lucas, e se for acometimento do esôfago do meu paciente? Você contou que tem esse acometimento do esôfago, o paciente pode chegar com essa dificuldade para deglutir, o que eu vou fazer? Você vai tratar. Vai tratar, por exemplo, DRGE, você vai tratar por meio de mudanças comportamentais, por meio de inibidores de bomba de próton. A gente pode tratar por meio dessa questão de tratar essa doença do refluxo gastroesofágico. Certo? Sossegado, né? Lucas, e nessa alveolite, aquela questão da imagem do vidro fosco na TC, o que eu vou fazer? Você tem que pensar o seguinte, se seu paciente tiver essa questão, você tem que promover nele essa imunossupressão. Você tem que promover nele essa imunossupressão, porque a gente quer diminuir essa resposta inflamatória no meu paciente. Certo? Sossegado. Aí você pode promover essa imunossupressão no paciente por meio de prednisona ou prednisona associado a ciclofosfamida ou micofenolato. Você pode usar essa prednisona associada à ciclofosfamida ou micofenolato. Prednisona é certeza, aí você associa com outra medicação, seja ela ciclofosfamida ou o micofenolato. Beleza, tranquilo. Então você vai tratando de forma sistêmica. Quer tratar o renô? Bloqueador de canal de cálcio, sildenafil, evitar frio e tabagismo. Você tem que lembrar que quer tratar o rim, essa crise renal? O IEC é a nossa escolha. O esôfago, você vai tratar a doença do refluxo gastroesofágico do paciente. Quer tratar esse alveolite? Você vai ter que fazer uma imunossupressão no paciente. Você tem que fazer essa imunossupressão no paciente por meio de algumas medicações, como essas que eu te falei, como a prednisona, ciclofosfamida e o micofenolato. Beleza, tranquilo. Então, em relação à esclerodermia ou esclerose sistêmica, eu acho que era isso que eu queria falar com você. Reforço, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar esse Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Foi um tema que eu adorei falar com você, adorei dar uma estudada. É um tema muito interessante e que muitas vezes cai em prova e que pode ser seu diferencial. Muito obrigado por tudo. Fique bem. Valeu, falou e fui.